Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a MP que prorroga contratos temporários do IBGE. Comissão aprova convite para ouvir senadora eleita Damaris Alves sobre denúncias de abusos sexuais contra crianças na Ilha de Marajó. Senador aciona STF e pede divulgação da lista de parlamentares beneficiados com emendas de relator. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que prorroga os contratos temporários de 393 analistas do Censo 2022. Segundo o governo, a medida é necessária para que o levantamento feito pelo IBGE seja concluído. A proposta segue para a promulgação. Repórter Pedro Pincer.
O governo alegou que a ocorrência de circunstâncias excepcionais em 2020 e 2021, com a pandemia da Covid-19 e redução de recursos orçamentários, levaram ao adiamento do censo, previsto para meados de 2020, para o início de 2022, fato que levaria à extinção dos contratos temporários antes do término dos trabalhos relativos ao recenseamento. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destaca a relevância do censo para as ações públicas.
Vale salientar que o censo demográfico qualifica a gestão pública do país, sendo instrumento de extrema relevância para a implementação de políticas públicas e compreensão do Brasil, pelos seus líderes e pela população em geral.
O texto segue agora para a promulgação.
O senador Alessandro Vieira acionou o Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a apresentar a lista de parlamentares beneficiados pelas emendas de relator do orçamento, conhecidas como RP9. O governo nega possuir essa relação, mas, segundo o senador, os documentos foram mostrados pelo presidente durante debate ao vivo na televisão. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro divulgue os documentos que apresentou durante o debate na Band como sendo uma lista de parlamentares beneficiados com recursos das emendas de relator geral do orçamento. Até o momento, o governo negava possuir essas informações, que vinham sendo solicitadas desde dezembro do ano passado pela Suprema Corte. Para Vieira, causa espanto o presidente da República demonstrar ter acesso justamente a dados que vem se recusando a fornecer.
Com a notícia de que o presidente Bolsonaro exibiu em pleno debate uma lista de supostos parlamentares que receberam verbas, lista essa que o governo vinha negando existir, é muito importante que o Supremo cobre essa verdade para que ele possa corrigir os rumos do orçamento brasileiro.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi quem assinou a decisão para tornar pública a relação das emendas em dezembro de 2021. Ela segue como relatora do caso.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um requerimento de convite para ouvir a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A senadora eleita pelo Distrito Federal deverá prestar esclarecimentos sobre denúncias de abusos sexuais contra crianças que teriam sido cometidos na Ilha de Marajó. Repórter Regina Pinheiro.
A pedido do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, a Comissão de Direitos Humanos deverá ouvir a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damaris Alves, para prestar esclarecimentos sobre denúncias de crimes de violência e abusos sexuais cometidos contra crianças da Ilha de Marajó, no estado do Pará.
Ela relatou que teria, entre aspas, descoberto crianças de 3 e 4 anos na Ilha de Marajó têm seus dentes arrancados para a prática de sexo oral. Damaris não apresentou nenhuma evidência do que falava, nem contou de ter tomado alguma providência para punir os responsáveis, o que seria sua obrigação como ministra de Estado.
Para Carlos Fávaro, é preciso que a ex-ministra informe quais providências foram tomadas. A data para a oitiva de Damaris Alves ainda será definida.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, recebeu hoje a condecoração Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Fux foi presidente do STF entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro do STF, Luiz Fux, foi agraciado com a condecoração Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Fux é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2011 e foi presidente da corte entre 2020 e 2022, anos da pandemia, como lembrou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.
Exigiu-nos respostas urgentes a problemas complexos e Vossa Excelência demonstrou ser a pessoa certa no lugar e momento certos.
Ao agradecer a homenagem, Luiz Fux ressaltou personagens históricos brasileiros e fez um destaque ao papel do direito e da justiça na vida dos cidadãos.
Grande parte dessa vida pública, dedicada à concretização dos direitos fundamentais da pessoa humana e à pacificação de conflitos através do exercício do sacerdócio da magistratura.
Rodrigo Pacheco ainda ressaltou o centenário da criação da homenagem, que já foi dada a figuras como Juscelino Kubitschek e Nelson Mandela.
O uso terapêutico do canabidiol foi reduzido pelo Conselho Federal de Medicina. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. No Senado, vários projetos de lei discutem o tema. Saiba mais na reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, os médicos só poderão prescrever o canabidiol para dois tipos de epilepsia, ficando proibido o uso do produto para outras doenças, bem como da planta in natura ou outros derivados dela para uso medicinal. O canabidiol é um dos derivados da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. De acordo com o CFM, a decisão foi tomada com base em revisões científicas sobre aplicações terapêuticas citadas em publicações entre 2020 e 2022. Também foram recebidas contribuições de mais de 300 médicos de todo o país que apontam resultados positivos em síndromes convulsivas, mas negativos para outros casos clínicos. O uso medicinal do canabidiol e outros subprodutos da maconha é discutido em diversos projetos de lei no Senado. Um deles, do senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, obriga o SUS, Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos com canabidiol como o único princípio ativo. No entanto, Girão é contrário à proposta em discussão na Câmara que viabiliza a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta.
Eu entrei com um projeto de lei que é para fornecer gratuitamente pelo SUS para as famílias que precisam, que hoje tem que importar, que não tem condição de fazer, já que a epilepsia refratária é algo que a ciência já mostrou que tem resultado a diminuir as crises das crianças com epilepsia e adultos também, mas a gente precisa ter muita responsabilidade.
Falando de sua experiência pessoal durante a discussão de ideia legislativa transformada em projeto de lei que permite o aproveitamento amplo da planta, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, disse que muitas famílias dependem da substância para tratar doenças graves.
Eu quebrei o pescoço e eu tive a oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil. E eu me trato com cannabis medicinal. Eu consegui manter minha saúde. A gente precisa de mais amor e menos preconceito. Porque a dor do brasileiro não é diferente da dor do cidadão de Israel, do cidadão da Austrália, do americano, do alemão, de todos os países. Por que que o Brasil tem que ir na contramão se 40 países já decidiram legalizar a cannabis medicinal?
Entre os projetos em discussão no Senado, também estão o do senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, que prevê a produção, controle, fiscalização, prescrição e a importação de medicamentos de cannabis para fins medicinais, e o proveniente de ideia legislativa para descriminalizar o cultivo da planta para uso pessoal terapêutico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.